Olá, seja bem-vindo ao Se Liga, um podcast sobre comunicação pessoal que tem entrevistas com profissionais que trazem conhecimento e orientação para você que deseja se comunicar com mais autoconfiança e parar de sofrer para se expor em público. Muito prazer, aqui é a Áurea Regina de Sá, eu sou especialista em comunicação pessoal e media training há mais de 20 anos. A cada quinzena eu trago um convidado especial. Hoje eu recebo Marlon Reykdal, psicólogo especializado em psicologia analítica, professor de pós-graduação, escritor, e ele está desde 2019 em Londres, agora estudando sociologia. Ele também é autor do podcast Vai Pra Dentro, a gente vai falar sobre isso aqui. Marlon, super te agradeço por ter aceito esse convite para essa conversa, seja bem-vindo.
Oi, Áurea, é um prazer estar aqui, olá para todos que estão nos ouvindo. De fato, eu acho que vai ser uma conversa bem legal a gente ter essa troca entre esse olhar da comunicação, da psicologia e de como contribuir para as pessoas, né?
E eu fico super feliz por isso, quero muito aprender com você. E eu quero começar explorando um aspecto que eu acredito que muita gente tenha dúvida. De uma maneira geral, a sociedade rotula as pessoas, né? As pessoas que se comunicam. Então, já que o nosso tema é comunicação entre as pessoas introvertidas e as extrovertidas, como se elas estivessem em duas caixinhas bem distintas, né? Dá para dizer que a pessoa é uma coisa ou outra, ou ela está introvertida ou extrovertida, dependendo da situação?
Essa questão, Aurélia, é fantástica porque ela abre muitas reflexões para nós, né? Em termos de compreensão de ser humano, Carl Gustav Jung, que é da onde eu tiro, né, o meu olhar, a minha abordagem teórica da psicologia analítica, ele fez um estudo denso e profundo e ele conseguiu enxergar esses dois movimentos, a introversão e a extroversão. Mas ele é completamente oposto à ideia de um simples diagnóstico, como se uma pessoa fosse uma coisa ou outra coisa, porque ele entende que o desenvolvimento psíquico ele passa justamente pela capacidade do sujeito transitar por essas duas energias. Mas fato é que quando a gente entende a lógica que Jung construiu de extroversão e de introversão, a gente consegue entender um pouquinho melhor a diferença que não é uma simples pessoa do ai que gosta de falar e que não gosta de falar. Então deixa eu explicar um pouquinho isso, que eu acho que pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a entender essas diferentes vertentes. Por quê? Na teoria de Jung, o extrovertido é aquele que tem o objeto lá fora. O que que quer dizer? Que o meu olhar está ali para fora. Eu preciso daquele sujeito que me enxerga. As coisas que eu faço, eu quero compartilhar com o outro lá fora. Isso me estimula a fazer, me estimula a ser. É esse outro lá fora que dá o colorido para a minha vida, que dá sentido para o meu fazer. Então, tem pessoas que elas têm uma ideia e elas já querem colocar lá no Instagram, elas já querem compartilhar com alguém, porque este outro, ou como ele diz, o objeto ali fora, é o que dá esse sentido e o direcionamento para a vida. O introvertido, ele é um movimento oposto. Então, o objeto, ele é interno. Esse outro ali fora, ele não é muito importante, não tem interesse, porque o foco, ele está ali dentro. Então, há pessoas que elas vão ter o prazer de escrever um texto. E se alguém diz, nossa, mas você tem que publicar isso na internet, vai dizer, não, pelo amor de Deus, porque o meu prazer é de escrever o texto, deixa ele aqui comigo, fica aqui comigo que tá ótimo. E na hora que eu tenho que olhar lá para fora, na hora que eu tenho que me direcionar lá para fora, isso causa um mal-estar danado, porque o foco ou a energia ou o colorido da sua vida, ele está nesse processo interno. Então, o objeto é esse mundo interno e não o mundo externo. E é muito interessante a gente entender essa diferença, porque ela ajuda as pessoas, não para fazer um diagnóstico, mas ela ajuda as pessoas para olhar e dizer, é verdade, porque quando me colocam para me expor lá fora, esse negócio me gera um atrapalho. E há outras pessoas que quando elas têm que ficar só no seu mundinho, fechadas, quando elas vão fazer um retiro, por exemplo, elas têm que ficar em silêncio, algumas quase enlouquecem porque elas precisam desse objeto lá fora que dá sentido para a vida delas. Então, compreender essa diferença de que existe algo que dá um colorido e algo que dá uma direção para o meu ser e para o meu fazer, ajuda as pessoas a enxergarem o seu tipo de movimento.
Mas esse movimento a gente não pode dizer que é fixo, ou seja, não posso me intitular extrovertida 100% do tempo. De repente, eu posso ter momentos em que eu quero a introspecção.
100% do tempo, nunca para nada, né? Isso é muito importante da gente lembrar que isso tem a ver com os temas, isso tem a ver com o local, isso tem a ver com o contexto. E o foco, o grande foco é justamente a gente conseguir transitar por estes dois elementos, né? Então, é isso que eu trouxe lá no meu podcast falando sobre introversão e extroversão, que o grande passo que o Jung vai nos trazer é que a realização do sujeito, ele está em conseguir transitar por essas energias, porque se ele está num extremo deste 100%, e não precisa ser nem 100%, vamos colocar 70% só de extroversão, ou se ele está no 70% só de introversão, a alma dele pede algo mais. A alma dele pede movimentos diferentes que vão complementar o funcionamento psíquico. Então, mais do que eu tenho que, ou mais do que eu preciso, existe um pedido interno. Existe um chamado que nos movimenta para estes polos. Isso é o mais legal, porque não é uma tarefa. Desenvolver os aspectos de exposição ou de introversão não é uma tarefa. Tem a ver com desenvolvimento psíquico e realização interior.
Só que, apesar disso, muita gente é cobrada por esse comportamento de introspecção, por causa, inclusive, desse rótulo que a sociedade coloca nas pessoas. E aí, muitos até ouvem uma frase que é muito comum por aí, que é: tá com medo de falar em público, tá com medo de se expor, vai com medo mesmo. Mas essa pessoa tá com medo, ela não se sente preparada ainda, ela pode ter medo do julgamento, ela pode ter vergonha, ela pode não conseguir ainda lidar com uma situação de vulnerabilidade. Então, exatamente dizer isso para ela não vai resolver a questão dela, né? Esse é um processo de desenvolvimento, né, Marlon?
E isso pode ser o que a gente chama de retraumatizar, né? Então, tem uma pessoa que ela já viveu um processo de exposição, ele foi uma situação difícil, ela não conseguiu lidar com aquilo, isso gera um trauma, né? Toda a experiência que eu não consigo processar, eu não consigo compreender, eu não consigo lidar, ela gera um trauma. E aí, quando eu estou numa pressão de um trabalho, quando eu tenho uma obrigação, né, de apresentar algo, ou eu tenho uma tarefa que aí parece intransferível e eu não consigo me preparar internamente, isso pode gerar o que a gente chama de retraumatizar. E aí, a próxima experiência de exposição, ela se torna absurdamente mais difícil, a ponto de algumas pessoas depois fazerem crise de pânico no meio da apresentação, elas travarem, terem aqueles brancos horríveis. Por quê? Porque eu estou simplesmente me impondo uma coisa sem um cuidado interno. Essa frase, Áurea, em alguns lugares ela faz sentido quando a gente fala do vai com medo mesmo, num sentido, isso quando a gente está num olhar terapêutico, num sentido de quando eu já consegui lidar com estas questões internas, eu vou ter que dar este passinho de me expor mesmo com medo, porque não vai ficar gostosinho no sentido de ser uma delícia como quem está tomando um café e comendo sobremesa com os amigos, né? Então, assim, tem um passo para dar que ele vai sempre existir e que precisa ser ultrapassado esse medo, né? Então, mesmo as pessoas extrovertidas que têm muita facilidade, eu comecei a falar com 12 anos de idade em público. Então, para mim não vai fazer diferença se eu estou falando na frente de 5 mil pessoas, de 50 pessoas ou 5 pessoas. Hoje, para mim, não faz diferença. Mas não faz diferença, mas todas as vezes tem aquele frio na barriga, todas as vezes tem aquele medo do será que vai dar conta, será que não vai, como que vai ser isso? Então, aí tem esse não vamos ficar esperando ficar uma delicinha. Vai ter que ir mesmo com desconforto, mas tem essa capacidade que o sujeito vai ter de medir quanto desse desconforto é um eu tô dando um passo necessário, quanto desse desconforto é eu tô me agredindo, eu tô me desrespeitando e eu tô querendo ser ou fazer algo que não cabe hoje dentro de mim.
Para atender uma expectativa do outro. Então, essa é a realidade, por exemplo, de muitas empresas que cobram dos seus líderes que se exponham, porque uma pessoa com grande conhecimento não deve ficar calada numa reunião, deve compartilhar ideias, deve oferecer soluções, deve dar entrevistas para a imprensa. E muitas pessoas não se sentem com esse perfil. Então, minha pergunta é: ela deve continuar insistindo nessa ideia para estar no cargo que ela ocupa, ou abandonar tudo, já que o perfil é mesmo ser introvertido?
Vamos pensar que existe essa linha, né? Então, existe o sujeito que ele não consegue se expor porque ele não aprendeu como, ele não foi estimulado a isso, ele não tem o domínio de algumas técnicas, ele não tem uma reflexão que torna tudo um pouco mais fácil, né? Então, você é uma profissional da área e você sabe disso, que o quanto mais as pessoas entendem o processo, mais confortável elas ficam, né? E você ajuda as pessoas a entender o processo. Então, quando eu não entendo o processo, ou quando eu não entendo que de fato eu posso contribuir para o outro, que eu posso contribuir para a instituição, eu tendo a me fechar, mas não porque eu estou bloqueado nisso, não porque eu não consiga, é simplesmente porque eu não abri meus olhos para essa experiência. E aí nós temos profissionais como você, que vão ajudar, que vão trazer um olhar diferente e vão transformar essa possibilidade de exposição em algo muito legal. E a gente vê ao longo dos anos alguém se desenvolvendo e você diz: nossa, olha como ele era há 5 anos atrás e como é agora, e ninguém imagina a diferença de funcionamento dessa pessoa. Então, esse é o sujeito que ele toma esse compromisso de se expor, de se desenvolver. Mas há pessoas que têm um nível de introversão muito grande. A gente não sabe dizer, Aure, exatamente se nós estamos falando de pessoas traumatizadas na infância, se nós estamos falando que simplesmente há níveis de introversão muito alto, se há pessoas que não tiveram uma base educacional e de autoestima e de alto valor que torna essa tarefa de exposição algo muito, muito, muito intenso e sofrido. Esse sujeito, ele pode até conseguir desenvolver a técnica, né? Então ele vai para a técnica, mas ele vai ser o sujeito que vai ficar 3 noites sem dormir antes, ele vai se expor, e eu já ouvi pessoas dizendo que depois que saem dali, elas estão exaustas, elas têm dor de cabeça, elas têm ânsia de vômito. Então, para mim, todos esses sintomas estão dizendo: meu bem, isso não cabe para você, porque você está se agredindo, você está se desrespeitando e querendo ser uma coisa que você não é. Aí, a minha leitura é de que a gente está pagando um preço muito alto. Mas ainda temos uma outra linha, porque esse pode ser um sujeito que ele não teve validações internas, ele não teve uma educação que dê um suporte, que dê um apoio para que ele acreditasse que as ideias dele têm valor, para que ele acreditasse que ele é importante e que ele tem um lugar no mundo. Então, por vezes, essas pessoas, elas vão procurar um tratamento psicológico, elas vão entender melhor o seu valor, né? Agora, o meu próximo livro que eu estou escrevendo é Qual é o Seu Valor, justamente para ajudar as pessoas a entenderem que o seu valor não é dado por uma performance numa empresa, o seu valor não é dado pelo seu salário, o seu valor não é dado por nada dessas coisas externas. E quando elas conseguem enxergar melhor o seu valor, elas parece que destravam algo e isso permite um desenvolvimento. Então, esse olhar educacional, sabe, Aurélia, é muito importante e eu vejo poucas pessoas abordando isso quando a gente está falando de comunicação, como se fosse uma tarefa agora, nós precisamos te instrumentalizar para essa tarefa e você mete as caras e vai, e isso não é verdade, né?
Por isso que eu defendo que a base da boa comunicação é o autoconhecimento, porque assim a pessoa se estrutura, pode elevar a autoestima e a autoconfiança e vai com mais tranquilidade assumir esse desafio da exposição. Você falou do seu próximo livro, já estou curiosa para ler, e eu quero aqui compartilhar com o ouvinte os seus dois livros que também fazem, para mim, trazem muita relação com comunicação. O primeiro título é Em Busca de Si Mesmo, o Autodescobrimento como Filosofia, e o outro é Qual é o Seu Legado? E eu queria pegar um gancho dessa história de legado, Marlon, para discutir com você o seguinte. Quando a gente se comunica, quando a gente comunica algo para alguém, a gente está, de alguma forma, se doando para essa pessoa, na oferta de uma informação, de uma orientação, de um conhecimento que talvez ela não tenha. Então, a gente está ajudando. Esse pode ser um argumento, na sua visão, para as pessoas que se ressentem ao se expor, que não veem muito sentido em ter essa exposição, já que elas podem pensar que vão contribuir com o outro?
Essa reflexão do contribuir com o outro, eu acho que é a essência, né, da comunicação. O que eu vejo hoje que acaba sendo um problema é porque muitas vezes esse lugar de comunicação que as pessoas estão sendo postas, ele não é esse lugar do compartilhamento e da troca, como você está trazendo, que é tão saudável. É o lugar da exibição. E esse lugar da exibição, ele é um lugar desrespeitoso, em especial para as pessoas introvertidas. Porque, veja, a exibição, ela está muito ali no extrovertido, né? Ele quer o olhar do outro, ele precisa do olhar do outro, ele se alimenta disso. É claro que todo extrovertido tem que aprender a introverter um tanto, porque ninguém se alimenta efetivamente do olhar do outro. Mas aí acontece que o introvertido, ele tem um nível de reflexão e de riquezas e de olhares que muitas vezes é mais profundo que a maioria das pessoas extrovertidas. E ele reconhecer que ele pode contribuir é essencial, né? Ele reconhecer que numa reunião, talvez por ele ser uma pessoa mais quieta, por ele ser mais introvertido, ele tem uma capacidade de observação diferente, ele tem uma análise diferente, e isso pode fazer muita diferença, é essencial. O drama é que a gente muitas vezes quer que o introvertido, ele vive uma exibição, e isso é contra a natureza do sujeito, porque ele não está ali, a estrutura em termos de personalidade, ela não funciona por essa lógica da exibição. E hoje a gente está muito alimentado por essa lógica de exibição. Não sei se você concorda comigo, mas a gente exibe o que a gente come nas redes sociais, a gente tem que exibir o que a gente está fazendo, e aí isso também entrou na lógica do trabalho, né? Então, você tem que exibir, você tem que mostrar o que você está fazendo, você tem que provar que você é bom, você tem que fazer uma apresentação que convença as pessoas que você é maravilhoso, e isso é desrespeitoso, né? Porque assim, calma lá, né? Será que vai ser uma apresentação no final de um ano que vai definir se eu sou bom ou é o trabalho que eu realizo ao longo dos 6 meses ou de um ano, né? Então, colocar um sujeito introvertido nesse lugar de exibição que você tem que provar, que você tem que ir lá e mostrar que você é o melhor, isso acaba sendo contra a natureza do indivíduo, né? Então, aí o que vai ajudar esse sujeito mais introvertido não é dizer você tem que mostrar, você tem que provar ou você tem que compartilhar, e dizer, olha, você já é, né? Você já fez tudo isso, você já deu conta de tudo isso. Agora o que você precisa é compartilhar tudo isso que você já é, né? Então, a gente está trabalhando com esse lugar de alto valor. A gente está trabalhando com essa questão de você já fez a parte mais difícil, você já deu conta de tudo, agora você só precisa mostrar um pouquinho de tudo isso que você já fez, né? Como assim? É só um 10% de tudo, mas não é a grande tarefa, né?
Não, eu concordo plenamente com você. Inclusive, essa frase que você usou algumas vezes nessa fala, que é uma fala da sociedade, né? Você tem que ir, esse tem que ir. Eu sempre brinco que ninguém tem que ir nada. A pessoa só vai fazer o que ela se sentir bem fazer, a não ser que ela esteja sendo assaltada, por exemplo, com uma arma na cabeça. Mas ela não vai fazer isso porque ela tem que fazer. É importante que ela seja natural para passar a verdade também, né? E aí você toca num ponto muito interessante, vem falando sobre isso, que é a validação. E muitos de nós, Marlon, não tivemos o privilégio de ter essa validação em casa, pela família, ou pela escola, ou por professores que estimularam esse desenvolvimento, mas isso não pode ser uma justificativa para que nós não busquemos essa valorização. E aí começa pela autovalorização. Eu me enxergar ou enxergar os meus pontos positivos para que eu possa vencer alguns bloqueios. Esse é o caminho.
Eu diria que antes desse autovalidar, a gente precisa reconhecer quão esburacado que a gente é, tá? Porque o que que acontece? A análise que eu faço hoje da educação que a gente teve, né? A geração, vamos pensar aí, essas pessoas que hoje estão entre 30, 50, 60 anos, né? E antes disso é cada vez pior em termos de educação. Os nossos pais, eles não tinham referência sobre educação. Não se discutia sobre educação. Educação emocional, né? Que surge com Daniel Goleman, é algo muito novo, que vai falar desse olhar para o sujeito emocional. É algo muito recente. Então, os nossos pais, eles tinham uma preocupação, eu digo em palavras vulgares, que é assim, de a mulher não se transformar numa vagabunda que era no sentido de sair com qualquer um, e o homem não se transformar num vagabundo, que é no sentido de não ter um trabalho. Essas eram as preocupações, né? Que a mulher fosse decente e que o homem fosse decente, a mulher no sentido da sexualidade, o homem no sentido do trabalho. Então, os nossos pais, eles não conseguiam enxergar o quanto que essa validação emocional, que esse suporte, ele faz diferença em termos da autoestima. Então, se eu tô cheio de buracos, hoje eu posso olhar e ter o elogio de 10 mil pessoas à minha volta. Eles não ecoam. Por quê? Porque tem esses buracos dentro de mim. Então, por isso eu digo que o primeiro passo é reconhecer esses buracos, porque senão a gente fica numa balança de compensação. Eu tenho um sentimento de desvalor muito grande que eu trago da minha infância, que eu trago desses traumas todos, e aí eu fico tentando compensar agora com um sentimento de valor na atualidade. Não dá certo isso. Eu primeiro preciso reconhecer esses buracos todos. Eu preciso reconhecer por quê? Porque não é uma questão quantitativa. Eu tive um monte de críticas e agora eu tenho um monte de elogios e 10 com 10 fecha zero. Não é isso. Eu preciso entender da onde nascem esses buracos para eu entender que eu não estou agora na vida adulta tentando provar para os meus pais que eu tenho valor. Eu não tô e não vai ser agora por um desempenho na minha empresa que eu vou provar para minha família que não acreditava em mim ou que não via o meu potencial para agora eles acreditarem. Porque aí eu chego para minha mãe, já velhinha, e vou comentar da palestra que eu fiz para 2 mil pessoas e ela vai dizer: ai, mas eu não acho que você saiu bem mesmo, porque você sempre foi um jacu do mato. E aí todo aquele sentimento de importância ele vai por água abaixo porque voltamos para aquele buraco. Então, olhar para esses buracos, ele é muito importante. Se você tirasse uma nota baixa, quando a gente tirava uma nota baixa, os nossos pais não perguntavam o que que aconteceu, no sentido de estar interessado na pessoa, né? Me conta o que que aconteceu. Você estava triste, você não gosta da matéria, você estava estressado, você estava com medo. Me conta de verdade o que que aconteceu. Aquele o que que aconteceu é por que que você não tirou uma nota mais alta? Né? E tudo que a gente tivesse de bom, os nossos pais, em alguma medida, estavam sempre fazendo uma crítica, não num sentido de desvalor, muitas vezes, mas num sentido de querer que a gente se desenvolvesse, de que a gente fosse mais, de que tinha que puxar. E nessa, a gente vai crescendo com uma sensação de que a gente nunca é suficiente, de que a gente nunca tá bom, e por mais que você faça, você tem que fazer algo melhor. Esse é um buraco imenso que a gente precisa olhar para isso, porque enquanto a gente não olha para isso, não olha para os atrapalhos dos nossos pais, não olha para a cultura deles, não olha para os equívocos e para as limitações deles em termos de educação, a gente não consegue preencher um pouco desses buracos para daí dar continuidade na nossa vida adulta.
Perfeito. Agora é bom lembrar que os extrovertidos também têm buracos, né?
Meu Deus, e como tem, né? E aí os extrovertidos vão viver muitas vezes, eu digo que parece um estupro, porque assim, eu tenho que me mostrar, eu tenho que me exibir. E aí tem muitos extrovertidos que estão super expostos, porque faz mais parte da natureza, colocar para fora, falar e compartilhar, mas pagando um preço muito alto. E depois vai fazer um monte de sintoma de problema na coluna, vai fazer enxaqueca, vai fazer problemas de pele, um monte de outros dramas que é como se a alma tivesse dizendo: não, não precisa tanto, não, a gente não tem que provar nada para ninguém. E aí, no fim, a nossa conclusão é: todo mundo é esburacado, cada um só está tentando lidar de um jeito diferente com isso, né?
É. Tem um livro que, claro, que você conhece, talvez o ouvinte também saiba, da Susan Cain, Poder dos Quietos, em que ela defende os introvertidos. E na palestra que ela deu sobre isso no TED, ela fala que uma a cada três pessoas é introvertida, ou seja, tem muito mais introvertido do que talvez a gente imagine. Talvez as pessoas, no dia a dia, quando a gente não conhece profundamente, ela esteja meio que se escondendo de revelar que é introvertida, exatamente para não receber a negativa de, ai, mas você tem que, você deveria que, não é?
É, aquela coisa, né? Hoje eu voltei para a universidade agora e tenho os meus colegas lá de 18, 19 anos, e aí ele tem que falar alguma coisa na sala para daí dizer, pronto, já falei, né? Do tipo, agora o professor sabe que eu existo, agora eu já tive alguma participação, e aí você fala, meu Deus do céu, né? Como assim? Um professor, ele tem que ver aquilo que você falou para enxergar teu valor? E aí eu dizia para os meus colegas, eu discordo disso, né? O teu valor não está numa frase que você coloque ou não está em algo que você expõe, porque isso é muito fácil. O nosso valor, ele é muito mais profundo e vai muito além disso, né? Mas como a gente vive nessa sociedade de exibição, como a gente vive nessa sociedade altamente extrovertida, né? Eu tenho falado um pouco disso. A gente está numa sociedade adoecida, de um extremo de extroversão. Isso é um prejuízo enorme porque isso desvaloriza o aspecto introvertido. Isso diminui o olhar para a introversão de toda a sua beleza e de todo o seu lugar no mundo, porque os grandes escritores, os grandes autores, os grandes filósofos, os grandes pensadores, eles eram introvertidos, né? E tinha o povo que estava lá no olhar para o outro, com a comunidade, expondo. Então, eu digo que tem uma lógica muito legal que é assim: o introvertido, ele tem a reflexão, ele tem uma profundidade que a maioria dos extrovertidos não tem. Então, o papel do extrovertido está muito com comunicar estas coisas do introvertido. E o introvertido está muito no refletir e no produzir muitas coisas. Isso numa equipe ela funciona perfeitamente, né? Então, nós temos ali uma capacidade de reflexão naquela equipe, de troca, de compartilhamento, de análise. E quem que vai expor isso? Aí tem o extrovertido lá para expor, que ele fala com facilidade, mas na maioria das vezes, o cara que está falando, ele não tem o nível de profundidade da reflexão que foi produzida por este olhar da introversão. E aí é legal a gente pensar como essas coisas podem se complementar numa equipe, como essas coisas podem se complementar numa empresa, para que a gente consiga entender que cada um tem seu lugar no mundo, né?
Fica aí então o um recado para recrutadores, gestores de pessoas, para quem tenham esse olhar, você acabou de chamar atenção para ele, para que essas pessoas possam compor um time, não ser de repente excluídas porque não têm o perfil exigido para vaga, por exemplo, não é?
É, monta uma equipe só de extrovertidos para ver o que que vai dar, né?
Boa, boa, ótimo fechamento para esse raciocínio. Eu quero então deixar o convite para o ouvinte. Para acompanhar o podcast do Marlon, que é o Vai Para Dentro, tá nos principais agregadores de podcast, e poder compartilhar dessas informações também com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Marlon, muito obrigado por essa conversa, foi muito interessante, muito valiosa. Tenho certeza que vai impactar na vida das pessoas que estão nos ouvindo.
Que bom, Áurea, eu fico feliz com isso. Eu também deixo o convite para o Vai Para Dentro que está no YouTube, tá? Embora eu não tenha feito exatamente esse enfoque, o YouTube foi quando surgiu a pandemia e eu comecei a trazer o olhar para as pessoas do o que que é esse estar aí dentro de si, como conviver com as questões, olhar para os seus aspectos sombrios e o desenvolvimento da sua personalidade. E depois surge o podcast com um olhar mais organizadinho. Então fica aí o convite para esses dois materiais que eu acho que podem fazer bastante diferença para o pessoal.
Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. E a você que acompanha esse podcast, obrigada pela audiência. Esse material é feito para você, então seria bem legal que você fizesse a sua avaliação, não só sobre o episódio, mas também sobre a proposta do Se Liga. Quinzenalmente eu venho aqui para trazer um convidado especial. E no meu perfil no Instagram, Áurea Regina de Sá Oficial, e também no LinkedIn, Áurea Regina de Sá, tem um post sobre esse episódio, então é só ir lá e comentar. Daqui a 15 dias eu volto com mais um entrevistado e um tema sobre comunicação pessoal. Se você achar que faz sentido, compartilha também com mais pessoas que possam se beneficiar dessas reflexões. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.